Além dos Fatos.
A mulher espancada pelo ex-namorado, ex-jogador de basquete Igor Cabral, no elevador de um condomínio em Natal, vai passar por uma cirurgia para reconstrução dos ossos da face. A vítima, de 35 anos de idade, foi espancada com mais de 60 socos no sábado passado e sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar. O agressor, Igor Cabral, de 29 anos, foi preso em flagrante e teve a detenção transformada em prisão preventiva após passar por audiência de custódia. Segundo a polícia, ele vai responder por tentativa de feminicídio. O crime foi registrado pela câmera do elevador do condomínio e mostra o casal discutindo. E quando a porta do elevador se fecha, Igor parte para cima da vítima e começa a desferir socos contra ela. É possível perceber que ele dá pelo menos 60 socos. A mulher ficou com o rosto completamente ensanguentado. De acordo com uma amiga da vítima, que pediu para não ser identificada, o segurança do condomínio, que via as imagens da agressão pela câmera do elevador, acionou a polícia militar. Quando o elevador chegou no térreo, o agressor foi contido pelos moradores e preso em seguida. A vítima foi levada para o hospital o Alfredo Gurgel. Informações do site da G1.
Muito bem, já chegamos para mais uma edição do Além dos Fatos. Estamos juntos pela Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Sou Carlos Veríssimo, acompanhado do pastor Gilmar Batistotti, está aqui conosco, e também Larissa Oliveira, que começou dando essa notícia aí, repercutindo um pouquinho mais desse acontecimento triste aí, né? O índice de ouvir falar ou se ver. Pois é. Além dos Fatos começa então com este assunto, que é a violência doméstica. A violência doméstica, a propósito, é uma ferida silenciosa que atinge milhões de pessoas todos os dias, dentro dos seus próprios lares, né? Ali em casa, justamente onde deveriam se sentir protegidas. Ela não escolhe classe social, idade ou religião. Pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E muitas vezes permanece oculta, atrás de portas fechadas, sustentada pelo medo, pela vergonha e pela falta de informação. Falar sobre violência doméstica é um ato de responsabilidade. O silêncio é o maior aliado do agressor. E Além dos Fatos trouxe essa conversa hoje aqui para a nossa mesa, pastor Gilmar Batistotti.
Boa tarde, Vere. Oi, Larissa. Quando a gente... E você que está ligado com a gente, sempre é muito bom estarmos juntos. Quando a gente ouve uma notícia dessa, a repercussão, e queira ou não, todos nós, de alguma forma, vimos essa situação, né? Eu não consigo ficar, li a notícia, mas não consigo visualizar, né? Porque já vem a imagem ali, que essas são imagens sensíveis, né? Isso é extremamente chocante para a gente. Mas quero relembrar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, igreja essa que há Novo Tempo faz parte, realiza um trabalho já há alguns anos, eu não lembro exatamente há quantos anos, não sei se a doutora Welda vai lembrar, mas é um projeto que chama-se Quebrando o Silêncio, e você terminou sua fala com uma excelente frase, né? Que talvez o maior aliado... Vamos repetir a frase, velho?
O silêncio é o maior aliado do agressor.
Exatamente. Então, a igreja realiza, a Igreja Adventista realiza todos os anos, ela dá enfoque em alguma área que a gente precisa reestruturar a família, né? E a igreja já trabalhou esse tema da violência que deve ser combatido. Okay. É inadmissível que a gente não haja de alguma forma, que a gente não reaja como cristão diante deste cenário, que é um cenário...
A injustiça prevalece quando ninguém faz nada, né?
Exatamente.
Larissa, hoje é quinta-feira e hoje é dia...
Quinta-feira, você já não sabe quem é, né, Vere?
Eu já anunciei. Hoje ela comanda aqui o programa.
Eu achei que ela iria vir de cachecol hoje. Eu achei que ela viria de cachecol.
Porque ela tá mais para o sul do que nós, né?
Mas ela veio, como a gente diz lá na terra, na minha terra, ela veio de Japona.
Japona. Ouvi isso muito quando era criança. Doutora Welda Dancini, seja bem-vinda.
Boa tarde, coisa boa estar com vocês. E realmente está bem frio aqui, estou com um casaco aqui, uma japona, né, pastor? Porque, nossa, Mas hoje ainda está melhor. Ontem, antes Verdade, de ontem, o filho estava mais forte e agora está melhorando. E tomara que continue assim.
Eu trouxe aí reforço para logo mais.
Tá. Eu senti essa noite, eu acho que foi a noite mais fria. Aqui foi a noite mais fria, a última noite agora que passou.
Ali pelas 6 da manhã estava registrando 4 graus.
Foi uma noite muito fria. Terrível.
Porque é do Espírito Santo, não é acostumado a dizer uma de 4 graus. A não ser que esteja lá em cima, nas montanhas ali, na região serrana, né?
Lá em Pedra Azul.
Pertinho do
Domingos Martins.
Pertinho de Vitória, né?
Mas sobe 30 muito
minutos
rápido.
Subindo, você já está no frio.
Linda região. Linda região.
Pastor, você perguntou sobre o tempo do Quebrando o Silêncio. Eu fui pesquisar aqui, rapidinho.
Opa!
E foi criado em 2002, portanto, 23 anos que a igreja está levantando essa bandeira aí contra a violência. E, de fato, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se posicionar, porque é inadmissível situações como essas continuarem acontecendo nos nossos dias.
Eu estava na rua, no carro de som, no primeiro ano do evento. E no último ano do evento também.
Há 23 anos.
E 23 anos depois também estava, só em lugares diferentes.
Geralmente, acho que é no mês de setembro, né, que a igreja faz uma...
Agosto. Terceiro sábado de agosto.
Então vai ser agora, exatamente. E a gente faz uma... Só para o telespectador, né? A igreja na América do Sul se envolve com projetos, né? Para... Eu não lembro qual é o tema desse ano, você lembra? Você sabe qual é o tema desse ano?
Eu acho que vai ser sobre a violência digital, se eu não estou enganada. Mas eu não estou bem segura.
Tá bom.
Eu acho que é violência digital.
Mas eu fiz duas perguntas para você sem combinar e você conseguiu responder as duas aí.
Pastor, a gente está aqui no nosso YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, onde você pode participar com a gente com perguntas, com comentários e também participando da enquete, né, Veri?
É verdade.
A nossa enquete está do jeito que eu, infelizmente, tinha certeza que estaria, Veri.
100%?
Não 100%, mas a grande maioria, pastor.
Grande maioria.
Mais de 80% votaram que sim, conheço alguém que já foi vítima de violência doméstica, né? Então, a grande maioria está dizendo que tem alguém, amigo, familiar, né, no trabalho, de repente, que já passou ou que ainda é vítima de violência doméstica. Doutor Wélida Dancini está aqui com a gente. E só respondendo a doutora e o pastor, sim, violência digital, o tema do Quebrando o Silêncio 2025. E aí, a doutora Wélida Dancini está aqui com a gente, quinta-feira é dia dela, aqui no Além dos Fatos. Doutora Wélida Dancini, que é doutora em psicologia, e nossa psicóloga oficial do Além dos Fatos.
Verdade.
Para seguir ela nas redes sociais, @DRA, abreviação de doutora, Wélida Dancini. Wélida com W e o Dancini com I mesmo, viu? Doutora, já posso mandar algumas perguntas aqui?
Eu só quero dizer que eu tenho a alegria de ser estudante de psicologia e vir aprender ainda toda quinta-feira com a doutora Wélida.
Ai, ai, que responsabilidade. Vou ficar ansiosa.
Você aprimora aqui, né?
Doutora, quando a gente fala...
Que luxo.
Quando a gente fala em violência, seja ela em qualquer outro gênero que não só a violência doméstica, a gente pensa em agressões físicas, né? De um modo geral, falou violência, você entende isso, né, Veri? Eu entendo isso, todo mundo. Mas, doutora, como o nosso foco hoje é violência doméstica, eu queria saber se a violência doméstica pode se manifestar de formas diferentes que não a física. Tem Sim. essa possibilidade?
Sim. Existem outras formas de violência, como, por exemplo, a violência psicológica. Na realidade, não existe violência física sem antes ter havido já violência psicológica. Então, sempre antes da violência física vem a violência psicológica. E, às vezes, a pessoa ela já enfrenta muito tempo de violência psicológica até que haja esse agravamento e chegue à violência física. Então, existe a violência física, existe a violência sexual também, existe a violência financeira. Muitas pessoas vivem nesse sofrimento aí de serem agredidas financeiramente, vou falar de mulheres, porque a maior parte dos casos é relacionado a mulheres, embora existam homens também que sofram violência, mas existe um número muito preocupante de mulheres que são agredidas em relação à questão financeira de viverem com os maridos exercendo um controle e processos de humilhação em relação a elas e em relação a essa questão financeira. Então, existem outras formas de violência também.
Quando você fala a respeito da violência psicológica, a gente pode estar falando diretamente sobre uma agressão verbal, no caso, uma depreciação, uma ofensa, uma comparação, porque é um leque grande aí, né?
Exatamente. Então, essa questão de humilhar, de usar palavras agressivas, palavras que tratam de forma pejorativa, que a discriminação. Então, assim, diversas formas de agressões verbais e, às vezes, não verbais também. Porque, às vezes, o nosso olhar é uma forma de agredir. E outra coisa... Às vezes a gente acha que o que mais machuca são as palavras. Muitas vezes o que mais machuca é o nosso silêncio. Então, uma pessoa que... muita gente vive essa forma de agressão pelo silêncio, pelo que não é dito, pelo que não é, não se posiciona, pela falta de gestos de carinho, de afetividade, pela falta de proteção. Então, a agressão não é apenas pelo que é feito, também é pelo que não é feito.
Indiferença diante de uma necessidade, né? De um anseio, né? A negligência diante, acho que a palavra negligência cabe bem aqui, diante de um anseio que existe por parte do cônjuge.
Um anseio ou uma necessidade.
Anseio ou necessidade. Interessante a gente pensar nisso. Eu só queria resgatar a questão da violência financeira, isso na prática se dá nas privações. Quando você fala do controle, você está falando também das privações, daquilo que é necessidade básica também, às vezes, né? Necessidades que são básicas, né?
Sim, eu já acompanhei uma mulher há muitos anos atrás, nem foi em contexto de consultório, uma amiga que eu tinha, cujo marido controlava até a quantidade do fio dental que ela ia usar durante o dia. Então, ele separava, ele cortava ali o fio dental, você só pode usar isso. A casa dela, os armários de comida eram todos trancados, literalmente com cadeado, e ele separava o que ela podia comer durante o dia e o que ela não iria poder comer. Então, uma série de situações, e brigava com ela porque ela gastava muito creme dental, porque ela gastava muita água na hora de tomar banho, na hora de lavar a louça, na hora de lavar roupa e tal. Então, assim, uma situação de humilhação dentro de casa por conta de que ele era o provedor, então ele definia o quanto ela ia comer, o quanto ela não ia comer, o quanto ela ia gastar e o quanto ela não ia gastar. Então, isso é uma forma de abuso também.
Extremamente
agressivo, né? Agressivo, assim, a gente tem... acho que a palavra agressivo, porque a Larissa perguntou, né? Quando a gente fala de violência, de agressividade, a gente tem primariamente a ideia de que é uma coisa física, né?
Exato.
E isso pode ser definido como uma agressividade também, né? Você tirar a liberdade do outro daquilo que é básico.
Exatamente. E eu queria que a doutora e o pastor trouxessem alguns exemplos para a gente... entender de forma mais prática, Veri, a reconhecer quando, principalmente, a violência psicológica, porque a agressão tá ali. Agora, a psicológica pode levar anos e a pessoa não perceber. Eu queria que dessem alguns exemplos.
Sim, pode falar,
Veri. O interessante é que houve um tempo em que havia muito essa coisa do homem provedor, né? e a mulher em casa e tal. Mas hoje, hoje o mundo mudou muito, né? A cultura mudou muito nesse sentido. E as mulheres estão indo à luta, trabalhando, também ajudando.
E essa é uma visão equivocada, né? Porque quando a gente fala do provedor, a gente está tendo uma visão unilateral.
Exato.
Pensemos, por exemplo, numa mulher que fica em casa, ela também é uma provedora
muito,
no sentido...
Né? Altamente.
É, exatamente. Não no sentido do trazer o recurso de fora, mas de manter esse recurso, de administrar o recurso, de cuidar da casa.
Exato.
Só quem cuida...
E né?
Passava mais tempo em contato com
e muita gente,
filhos e tudo.
Sim, exatamente.
Existem muitos discursos também de que a mulher, ela tem que ficar... Claro que esse não é o nosso assunto central, mas eu achei muito interessante que você e o Velho trouxe. Tem que ficar em casa, porque assim diz a Bíblia, por exemplo, né? O homem vai prover, a mulher vai... Mas quando você abre a Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, ela também é provedora, não só dentro de casa, mas ela também sai para trazer recursos para dentro de casa, né?
E é
então,
importante...
finalmente, saindo de casa, tá seguindo aquilo que a Bíblia fala há tempos.
E é interessante a gente entender, mesmo diante dessa realidade nova, né, ainda se vê muita violência, ou talvez mais até do que antes. É. Né, e a doutora podia analisar isso para
a
gente.
É, e a doutora vai trazer isso, acho que com exemplos assim, de consultório, de vida. Né?
Exato.
Mas a gente tem que entender o contexto bíblico dentro de um aspecto cultural. E hoje nós vivemos um outro aspecto cultural. Esse aspecto, em alguns momentos, ele foge do plano divino, né? Porque a gente começa a ir por um caminho que não é o plano divino, porque não existe nenhum tipo de menosprezo por uma atividade que seja uma atividade domiciliar, por exemplo.
Claro, claro.
Né? Em nenhum momento. Nenhum momento o fato da dedicação. Ontem encontrei aqui nos corredores da Novo Tempo uma pessoa que teve um bebezinho, o bebezinho está fazendo 6 meses, e ela tomou a decisão, vou pedir afastamento do trabalho, vou pedir a minha conta, e no, né, nós planejamos, no aspecto familiar, vou me dedicar ao cuidar dos meus filhos nesse primeiro momento. A gente pode olhar uma decisão dessa e dizer assim, não, ela está, né, se inferiorizando, ela está se... Não, essa é uma escolha. É uma escolha para aquele momento. E a gente tem que aprender a respeitar. Né? Alguns podem dizer, não, isso pode ser um discurso machista. Em hipótese alguma. E a Bíblia não tem esse discurso. Em nenhum momento nós temos. Essas são escolhas que a gente tem que respeitar dentro de contextos familiares e de aspectos culturais. Doutora.
Exatamente. Eu fiz essa escolha quando meu filho nasceu, antes a gente escolheu ficar 11 anos casados sem filhos, e então eu tinha uma carreira profissional bastante intensa, eu era psicóloga organizacional, trabalhava em empresas, atendia, eu tinha uma empresa de consultoria, então eu viajava muito, fazia muita palestra e tal, uma vida muito intensa fora de casa. E aí quando a gente decidiu termos o nosso primeiro filho, quando ele chegou, veio a tomada de decisão de eu parar de trabalhar e ir para dentro de casa. E foi muito desafiador ir para dentro de casa, depender do salário do marido, não tinha mais o meu salário, e ficar... dedicada a essas atividades de lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho e tal. E não foi fácil, mas eu estava muito consciente. Essa foi uma decisão que eu tomei, meu esposo me apoiou, mas foi iniciativa minha. E eu fiquei 7 anos dentro de casa cuidando dos filhos. E dentro de casa foi quando eu comecei a escrever. Ver os primeiros livros que eu escrevi foram nessa fase aí de estar dentro de casa cuidando dos filhos, e uma série de mudanças aconteceram na minha vida. E hoje eu olho para trás e se eu fosse viver tudo de novo, eu faria as mesmas escolhas.
Que legal.
Eu sei que nem todas as mulheres têm essa oportunidade, são contextos de muito diferentes, mas na minha realidade eu optei por isso E interessante, vocês estavam falando sobre isso. Hoje, embora eu ainda trabalhe, no meu trabalho requeira muitas viagens, mas quando eu não estou viajando, eu trabalho dentro de casa. Eu passo o dia todo dentro de casa. Meu consultório é dentro da minha casa, eu escrevo dentro de casa e eu estou agora dentro de casa fazendo esse programa Além dos Fatos com vocês dentro de casa. Então, dentro de casa é possível a gente fazer muitas coisas.
É interessante quando a gente fala sobre isso, porque a gente, foi aquilo que a doutora falou, né? Nem todos vão ter essa condição, mas essa é uma escolha e ela é uma escolha que deve ser respeitada, né? Larissa, mas resgate pra gente, porque a gente, a gente foi para um outro caminho, que é legal, que sim, é legal. Sim. E aí, porque entra, por exemplo, né, a doutora citou o exemplo dela, né? Entra a nova adequação, a sensibilidade do esposo em ter esse olhar, né? É uma renda que se limita.
O próprio entendimento do que é o casamento, né? Que às vezes não se entende. Aí eu ia falar, o seu salário, o meu salário. Você casou-se com alguém, se tornou um só. Então não existe isso, né? Existe a manutenção da casa, né? Da vida familiar. Larissa.
E daí a sensibilidade do esposo, que eu ia dizer, de não privar muitas vezes, mas fazer agora o casal entende que nós temos uma renda entrando e nós vamos nos adequar dentro dessa renda.
Claro.
Não agir, né, em nenhum momento, né, uma ação de coação, né, de opressão, não, né, agora não pode mais isso. Não, porque isso é essa é uma decisão que precisa ser tomada e eles tomaram em conjunto, e como disse a doutora, é tão legal ver isso, né? Que se fosse para realizar, eu imagino o desafio, estava pensando aqui, viu, doutora? Né? Você corre, 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 trabalha, 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 de repente você disse, não, agora eu vou ficar aqui. Mas como Deus abre oportunidades e abriu outras oportunidades.
Cadê? Alguém comentou aqui, a Eliane Souza. Minha mãe foi agredida psicologicamente por uma vida inteira, foi diminuída a vida toda pelos pais, marido, e acabou trazendo isso também para os filhos. Então, doutora, só recapitulando, como que a gente pode identificar, né, episódios de violência psicológica também dentro de casa?
Sinais do namoro, né?
Com sinais certeza. Do namoro
sinais
também,
do namoro,
com certeza.
Né? É muito desafiador, porque muitas vezes a pessoa agredida, ela não percebe, ela não se atina para que isso que ela está vivendo é uma agressão psicológica. E a agressão, porque assim, a agressão psicológica, ela não começa geralmente, ela não começa de forma assim explosiva, extremamente visível. Ela vai aos poucos em que você vai permitindo. A pessoa, o agressor, ele vai se sentindo, ou ela, né, vai se sentindo cada vez mais confortável em te desprezar, em te criticar, em ser duro com as palavras, em ter uma discussão mais acalorada. E sabe, um dos grandes problemas que eu aí até no consultório ouço muito e oriento meus pacientes é que muitas vezes a gente ouve coisas duras do outro ou lida com o silêncio e com a negligência do outro, a gente se incomoda, a gente se fere, a gente chora, só que a gente cala. E aí a gente tem que retomar essa fala do Veríssimo no início. O silêncio é uma arma poderosa na mão do agressor e muitas vezes a gente entrega essa ferramenta. Porque às vezes eu ouço os pacientes dizerem: ah, meu marido fez isso e falou isso e foi duro dessa forma, ou às vezes até mesmo agrediu fisicamente. E aí eu pergunto: e aí, o que, que você fez? Ah, eu chorei, 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 fui pro quarto, me tranquei, chorei, chorei, chorei. Ok, tudo bem chorar, não tem problema. Eu sempre digo que chorar é muito bom, porque você coloca para fora aquilo que está te incomodando e ainda faz uma hidratação gratuita na sua pele. Então tá tudo bem chorar. O problema é o que, que você faz depois do choro.
Exatamente.
E a maioria das pessoas, depois que terminam de chorar, enxugam as suas lágrimas e levam a vida como se nada tivesse acontecido. E quando você não fala, quando você não se posiciona, quando você não coloca os seus limites, e eu não estou falando de você usar novamente da agressão, mas de você exteriorizar o quanto isso que aconteceu te incomodou, o quanto isso não está adequado com os seus limites, o quanto você não aceita isso para você, você está silenciosamente permitindo que o outro continue sendo invasivo, sendo agressivo, sendo negligente com você. Então a gente precisa falar daquilo que está nos incomodando e estabelecer esses limites, porque se você não estabelece os seus limites, o outro vai ser invasivo e o seu silêncio é a liberdade que ele precisa para continuar sendo cada vez mais invasivo no seu espaço e te ferindo e te maltratando.
É interessante, pensando nesses sinais, doutora, esses sinais eles podem ser evidenciados no próprio relacionamento, no próprio conhecimento, né? No período namoro, como por exemplo eu citei, né? Você não crê, porque o ato da violência, seja verbal ou física, ela tem uma influência do ambiente em que a gente foi criado, né? Visualizar esse ambiente nesse período do namoro eu acredito, né, e eu te pergunto também, né, dentro de uma visão psicológica, é extremamente essencial para eu começar a fazer uma leitura com quem eu estou convivendo.
Exatamente. Eu entendo que a doutora esteja ansiosa para falar sobre isso, que é um assunto interessante, uma parte interessante.
Acabou
do assunto.
Acabou o tempo, né?
Mas nós vamos guardar para daqui
você
a pouquinho.
Estendeu a mão.
Chama os amigos, chama as pessoas queridas, as pessoas que você quer proteger, que você quer que ouçam acerca do assunto, que a gente volta já, depois do intervalo, para continuar esse tema tão importante hoje, do Além dos Fatos, que é Amor Não Machuca, tá? Contra a violência doméstica.
Além dos Fatos.
Voltamos aqui com Além dos Fatos, hoje falando que o amor não machuca, velho.
Não machuca.
Então, violência dentro de um relacionamento, violência de um modo geral, não é natural, não é certo, né?
Porque o amor é o que o amor faz. O amor é comportamento.
Uhum.
Então, por isso que ele não machuca. Ele é um comportamento adequado que provém daquele que é amor, que é Deus.
E a Bíblia fala que o amor lança fora o medo.
Exatamente.
Né? Se existe medo dentro de um relacionamento,
não,
falta amor.
Não, não existe amor.
Verdade. É incompatível. O amor é incompatível com certas atitudes.
Exatamente.
Que passam desse estado que vocês falaram.
É porque a gente recebe essa influência, a gente já conversou várias vezes aqui sobre isso, essa influência, esse conceito grego, né, que está muito mais relacionado a esse romantismo, ao sentimento. E a gente se afasta desta ideia, que é a ideia bíblica de comportamento.
Você falou em sentimento, e daí pertinho de você, sentimentos.
A ciência do existir.
Uau, fazia tempo que essa não passava por aqui.
Exatamente,
hein?
Vamos resgatar.
Apresente para a nossa audiência como presente.
Doutora Rosana Alves, que é autora desta revista, Sentimentos, a Ciência do Existir, você vai perceber o olhar, o cuidado, como Deus olha você, quanto você é importante, como Ele te criou. Quando a palavra vai dizer que a mulher deve ser tratada como aquela parte mais frágil, não está inferiorizando, mas é como o cuidar de um cristal mostra a beleza do cuidado. E é assim que você precisa ser tratada. É assim que você precisa ser tratado. Então, aqui está uma revista Esperança que pode, Veri, ajudar você a fazer profundas reflexões Porque a partir do momento que eu vejo o meu valor, o quanto o Senhor me ama, eu vou ter cuidado comigo e vou buscar aquilo que é importante para que as pessoas me respeitem. A doutora usou uma frase que para mim é muito importante: criar limites. Você vai aprender a dar limites. Não, isso eu não aceito. Esse tipo de procedimento, jamais. Esse tipo de palavra, jamais.
É verdade.
Então, você pode pedir a sua revista Esperança, Sentimentos, a Ciência do Existir. Se você já tem, talvez você conheça alguém que precisa.
É verdade.
É a nossa pergunta da enquete aqui, né? Você conhece alguém que já foi tratado com violência? Talvez essa pessoa precise entender quanto ela é importante, o valor que ela tem.
Exatamente, a mente dela vai precisar desse material de estudo, Sentimentos, a Ciência do Existir.
E doutora Rosana Alves, é neurocientista, isso, cristã, vem aí um programa, vem aí um programa com a doutora Rosana Alves, vai ser bênção.
Então a Larissa vai passar para a gente o caminho para adquirir. E quanto custa também, Larissa? Porque deve valer muito, eu sempre pergunto, né?
É, mas os ouvintes não têm que se preocupar com custo nenhum, Veri. A Rádio Novo Tempo, em parceria com os Anjos da Esperança, ou melhor, os Anjos da Esperança, em parceria com a Rádio Novo Tempo, já pagaram todos os custos, tá? Pastor, para quem está chegando agora, não sabe o que é um Anjo da Esperança.
São os nossos doadores mensais, aqueles... Eu sempre digo assim, ó, que são aqueles que colocam dentro do orçamento uma oferta especial para que a gente continue fazendo a Novo Tempo.
Uhum.
Fazendo através do rádio, da TV, da web e dos materiais que a gente produz.
Ela não tem lucros próprios, né?
Exatamente.
Não faz
nós
nada
não
pra...
temos comerciais, uhum. Nós subsistimos através dos dízimos e ofertas dos membros da Igreja Adventista e através das doações dos Anjos da Esperança.
E a propósito, o pessoal que está chegando agora gosta tanto da rádio, exatamente porque tem os Anjos da Esperança, né?
É.
E você gosta desse estilo, né? Dessa tranquilidade de saber que todo o espaço é super bem aproveitado para o evangelismo.
E por isso o material é sem custo. Por isso o material distribuído é
exatamente.
Sem custo.
Exato.
Vale muito, mas para você não vai custar nada.
E novidade por aí, viu? Porque a gente sempre fala que Anjos da Esperança também é ser missionário. Ser um anjo é ser missionário. Muitas pessoas conseguem ir para... Por exemplo, o pastor foi para o Chad. Eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia. Vamos agora para Vitória fazer um
Vitória.
Tipo de missão também.
Vamos.
Mas tem gente que não pode e ajuda financeiramente, por exemplo. Tem gente que ajuda com orações. Então, ser um anjo da esperança também é ser um missionário, porque isso aqui que a Novo Tempo faz é missão, Veri.
Exato.
E novidade, a Rádio Novo Tempo tem um Pix próprio agora.
Mudou.
anjosradio@novotempo.com. Então, você que é anjo da esperança e quer fazer uma doação enquanto está escutando a Rádio Novo Tempo, o nosso Pix é anjosradio@novotempo.com.
Continua o e-mail, só que agora mudou o e-mail.
Acrescentou um rádio.
Rádio.
Né?
Uhum.
E a revista, você só tem que mandar uma mensagem pra gente, 012981510081. Sentimentos no nosso WhatsApp, 012981510081.
Presente pra você.
O Veríssimo vai pra Vitória?
Vai.
É.
Se, como
Veri, não esquece de voltar.
Ele falou que talvez eu não queira voltar.
É possível.
Ele falou que eu corri risco.
É possível.
Vamos lá. Tem pergunta muito importante aqui de ouvinte que chegou no nosso YouTube, youtube.com/novotempo-rádio. E lembrando os nossos ouvintes que estamos com a doutora Welida Dancini, doutora em psicologia, falando sobre violência doméstica. A pergunta que chegou aqui, que lemos no intervalo, é a seguinte, a Josiane pergunta: percebe-se que o medo contribui muito para o silêncio por parte das vítimas, da grande maioria as mulheres. Daí qual seria o caminho para então traçar, né, criar coragem e sair dessa situação, doutora?
É, Larissa, um dos grandes pontos é o medo. Medo porque é uma decisão muito difícil. Muitas vezes vai requerer uma separação, um afastamento do agressor. E aí tem a questão da...
Uma denúncia, né?
Uma denúncia
legal.
Uhum. Fazer isso, muitas vezes a pessoa ela se sente fragilizada, ela se sente com medo de ser depois coagida, desse agressor, ele depois voltar para se vingar de alguma forma.
De não conseguir subsistir sozinha, né?
Esse era o ponto que eu ia colocar, tá, né? A questão financeira. Porque muitas vezes tem filhos, e como que eu vou sustentar meus filhos? Eu não tenho para onde voltar, eu não tenho quem vai me ajudar, a rede de apoio é muito fragilizada. Então, são muitas questões desafiadoras que fazem com que as pessoas muitas vezes mantenham esse relacionamento abusivo por conta de todo esses desdobramentos aí. Então, a pessoa ela precisa entender que primeiro, ela precisa olhar para ela mesma e entender que ela precisa se fortalecer emocionalmente, porque qualquer decisão que ela tome vai requerer dela muita, muita força, porque vai ser difícil. Continuar no relacionamento vai ser difícil, vai doer continuar no relacionamento, sair do relacionamento vai doer, vai ser difícil, denunciar vai ser difícil, recomeçar vai ser difícil. Só que ela precisa tomar uma decisão e muitas vezes ela vai precisar se programar para tomar essa decisão e como ela vai fazer isso. Então, ela vai precisar se fortalecer emocionalmente para tomar uma decisão racional com o pé no chão, mas ela tem que decidir, ela tem que buscar a segurança própria, ela precisa também manter os filhos em segurança, buscar informações, é muito importante buscar informações, buscar rede de apoio, a delegacia da mulher também, que tem aí suporte para oferecer, buscar serviços especializados que possam estar ajudando ela nesse momento de desafios. Tem o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é um serviço de acompanhamento, de acolhimento e de acompanhamento psicossocial e jurídico para as mulheres que estão nessa situação. Tem o Disque 100, que é um central de atendimento à mulher, é um serviço gratuito e confidencial, que vai oferecer orientações e encaminhamentos. Existem os sigilos, os abrigos sigilosos também, que oferecem aí abrigo para mulheres em caso de alto risco, onde a vítima ela vai precisar desse suporte. A psicoterapia também vai ajudar. E a questão de planejamentos práticos que são precisos, que é preciso ser feito, como a questão de estruturação da parte financeira, de documentações, o que vai ser, como vai ser organizada a questão dos filhos. Então, são muitas questões que precisam ser trabalhadas. Mas um ponto que eu quero resumir isso é que existem muitos serviços que a gente pode lançar mão, como, por exemplo, o Disque 180, esses abrigos sigilosos, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que você pode fazer contato, é tudo sigiloso, e você pode ir buscando orientações, buscando suporte, rede de apoio, para que você se desvencilie dessa situação enquanto é tempo, para que você não precise chegar numa condição como esse caso que a Larissa leu no início, dessa mulher que foi brutalmente espancada com mais de 60 socos. Então, assim, tome uma atitude antes que a coisa fique numa situação tão desafiadora assim.
Quando você apresenta esses inúmeros desafios, né, pode parecer que essa situação é... Né? Não, eu não vou encarar essa situação porque ela é muito desafiadora. Mas a gente quer enfatizar que, primeiro, ela é possível. E eu quero fazer uma análise... Vou me arriscar aqui em dar uma sugestão psicológica, você me corrige aí, né? Como preservar um ambiente onde há violência pode prejudicar os meus filhos, que podem ser moldados a dar continuidade nesse processo de violência. Isso é importante a gente interromper esse ciclo, certo, doutora? Esse ciclo que talvez o marido tenha presenciado, isso não foi interrompido, e eu estou sendo condescendente com isso. E agora eu vou fazer uma análise espiritual. Ser condescendente com esse tipo de ação é ser condescendente com o pecado. Então eu preciso tomar uma atitude diante desse cenário. Requer de mim uma atitude para interromper. Uhum. Né? Mesmo que a gente vê, eu diria ali, quando procure informações, eu diria procure informações de um bom advogado para que você tenha, né, orientações, sustentação de como agir diante disso. E a doutora citou vários órgãos que são... Né, a gente tem uma lei de proteção, né, a Lei Maria da Penha, né, de proteção a esse tipo de atitude. Então nós precisamos, como cristãos, e agora vou entrar nessa questão espiritual, isso é inadmissível num ambiente que se apresenta como um ambiente religioso, um ambiente cristão. Quem anda no Espírito não vai satisfazer os desejos da carne. E esses são desejos que eu sou controlado. Ira é um controle que vem, é uma ação do mal. E o Senhor vai criar em mim o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então, se você percebe isso no seu ambiente, sua família foi assim e você tem essas tendências, clame ao Senhor, busque psicoterapia e aí por diante. Doutora, só para acrescentar isso.
Pastor, eu queria então complementar aí a sua fala, muito assertiva, porque assim, os nossos filhos, eles estão aprendendo, e nós somos os modelos, nós somos os professores deles. Os nossos filhos estão aprendendo como o homem trata a mulher dentro de casa, vendo como que o marido trata a esposa, como o pai trata a mãe. As nossas filhas, elas estão aprendendo como elas são tratadas através do modelo que elas estão vendo dentro de casa. E pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, quando eles convivem nesse ambiente tóxico, nesse ambiente de violência, eles vão aprender que isso é normal. E a gente muitas vezes normaliza aquilo que não deveria nunca ser normalizado.
Muito bom isso. Uhum,
uhum. Veja, muitas mulheres falam assim: ah, é normal meu marido me tratar desse jeito. É normal meu marido ser agressivo. Isso não é normal. Pode ser recorrente na sua experiência, mas isso não é normal. Não aceite isso como algo normal.
Não normalize.
Não normalize. Gente, a violência, ela precisa ser combatida. A gente usa de violência quando falta pra gente recursos, outros recursos, mas existem outras maneiras de lidar com isso. Então, não aceite isso. Dialogue, converse, fala, isso tá me prejudicando, isso tá me adoecendo. Isso está prejudicando a nossa família, não aceito isso dentro de casa. E se for necessário, retire-se de dentro de casa, mas não aceite isso para você, porque isso não é propósito de Deus para a sua vida, não é isso que Deus sonhou para a sua família. E se tem alguém que não está conseguindo lidar de uma forma assertiva e está partindo para a questão da violência, isso não pode ser aceito por você, muito menos visto como algo normal. Não aceite isso dentro da sua casa. Seus filhos vão aprender, vão reproduzir e muitas vezes vão se submeter a relacionamentos tóxicos, abusivos, violentos, porque aprendeu que é isso que se vive dentro de casa.
Pastor, chegou uma mensagem que eu até comentei com o Vera agora, que a gente precisa falar disso. A culpa da vítima. Porque uma ouvinte nossa mandou aqui uma participação dizendo que o marido dela agride muito verbalmente, grita, é duro nas palavras, rebaixa, ela não pode dizer nada. E isso até, assim, ela teve bebê desde que nasceu, chegou em casa e as crianças não serviram nem pra, sabe, ser um motivo dele olhar e, nossa, meus filhos estão aqui. Não, ele não se importava. E ela disse que quando ele se acalma, que ele culpa ela. Uhum. fiz isso porque você fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você faz isso, você é assim. E ela entende que ela realmente tem essa culpa. Eu acho que seria importante a gente mencionar isso, doutor.
Muito.
A vítima, de fato, tem culpa?
Eu só quero citar um texto, doutor, e daí você faz análise psicológica, o texto de João, que eu já citei algumas vezes. Se o teu coração te acusar, Deus é maior do que o teu coração. Porque o Senhor não preserva dentro da gente a culpa. O Senhor quer que nós sejamos libertos. Então, se em algum momento alguém indica para você algo e o teu coração te acusa, não esqueça, Deus é maior do que o teu coração.
Olha só, Larissa, esse comentário aí que essa ouvinte trouxe, realmente isso é muito comum do agressor tentar culpabilizar a vítima. Por isso que muitas vezes a gente vai precisar de suporte, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda profissional, porque é muito difícil, a pessoa ela já está fragilizada pela própria violência psicológica, violência física em determinadas situações, e ainda é uma outra forma de agressão que esse abusador traz quando ele tenta culpabilizar. Porque, veja, apontar de quem é a culpa a situação não ajuda num processo de resolução, num processo de crescimento e num processo de transformação dessa família. Só vai aprisionar ainda mais. Então, é muito mais significativo do que dizer de quem é a culpa, é de quem vai tomar a iniciativa para buscar solução para esse relacionamento. Então, quando ele traz isso, porque você é a culpada, porque você é que provoca, porque você é que me tira do sério, ele está tirando a responsabilidade dele, porque ainda, digamos que ele seja correto, que essa esposa, de fato, provoque ele e que ela seja extremamente... que ela tira ele do sério, como é o discurso comum. Você pode, mesmo diante desse contexto... esse marido, ele precisa desse autocontrole, dessa autorregulação, de buscar o fruto do Espírito Santo que vem através do equilíbrio, através do domínio próprio, outras maneiras de lidar com essa esposa que supostamente está provocando uma situação desafiadora, para contornar a situação sem que tenha que partir para a agressão. Gente, a agressão é indesculpável, no sentido de que, independente do que esteja acontecendo, do que esteja te provocando, é possível você lidar com autorregulação, é possível você buscar ferramentas para lidar com a situação, lidar com a pessoa sem que você precise partir para a agressão, em que você fere as emoções e, às vezes, o físico da outra pessoa.
Porque daí você começa a justificar a sua atitude, né? Você começa a justificar, você me tira do sério, por isso que eu reajo dessa forma. Então, se alguém está me tirando do sério, alguém está me agredindo também. Então, eu deveria colocar limite. Não, você não vai agir dessa forma, né? Não, mas daí eu estou reagindo com violência como uma forma de justificativa. E aí usa a estratégia do aprisionamento, né? Porque a culpa é uma estratégia de aprisionamento, né, doutora?
De aprisionamento e de calar o outro. Então, você fica calada aí porque eu só faço isso porque você é quem provoca toda essa situação. E isso não leva a uma solução, a um crescimento desse relacionamento. Então, muitas vezes, vai precisar de ajuda profissional. E, gente, não é fraqueza buscar ajuda profissional. É até sinal de força, porque eu sei que não é fácil, mas é necessário. E lembre-se, Deus, ele te criou para que você tenha uma vida em abundância. Deus, ele criou o casamento para que a gente fosse feliz e para que o nosso lar fosse um pedacinho do céu aqui na Terra. Se isso não está acontecendo... Não se limite a viver num relacionamento infeliz. Busque ajuda para transformar o seu casamento num casamento feliz. E se o seu esposo ou a sua esposa está te agredindo, está te ameaçando, está te colocando numa situação de perigo, afaste-se. Muitas vezes a gente vai precisar se afastar para que a gente preserve a nossa integridade, a nossa saúde física e emocional e dos nossos filhos também.
E, E aí, Larissa, você, a gente conversou no intervalo que alguém perguntou, mas o senhor não manda que eu perdoe diante de todos esses contextos? Manda, que eu devo perdoar. Mas perdão não significa que o relacionamento, a gente já falou isso aqui algumas vezes, vai ser do jeito que foi, que eu tenho que tolerar essa situação. Jamais. Isso não é perdão.
E perdoar não significa que eu precise continuar convivendo junto com a pessoa.
Exatamente.
Eu posso te perdoar, mas você no seu quadrado, eu no meu quadrado. Perdoar não significa que eu tenho que me submeter para o resto da vida a essa situação abusiva, me colocando em risco e colocando a minha família em risco. Eu te perdoo, mas você fica aí e eu fico aqui.
Larissa, por fim, a Cristina disse o seguinte: obrigada pelo tema, né? E gostaria que vocês voltassem mais a tratar do assunto.
É, um assunto importante, né? O senhor quer fazer uma última observação?
Só pastor? Quero citar
30 segundos,
texto.
Pastor.
Só quero citar um texto. É, que a doutora citou, né? O senhor quer que a nossa casa seja um pedaço do céu aqui na terra. Salmo 128, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, você vai ser feliz. E sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera e os teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Por favor, querido homem, seja temente ao Senhor. Seja temente ao Senhor e torne a sua casa. Esta é uma ação inicial do homem. Torne a sua casa um lugar de paz. Trate sua esposa dignamente, com respeito, e os seus filhos.
Doutora, muito obrigada. A gente se encontra na semana que vem?
Com certeza.
Encontro marcado, então.
Sigam a doutora nas redes sociais, @DRAUELIDADANCINI. Queria mandar um abraço só para Damiana Ferreira, diz que é a primeira vez aqui no YouTube e tá feliz demais. Um abraço para o pessoal de Curitiba também.
E eu mando aqui para Thaís, que está com a gente hoje outra vez, e para Emanuele, que marcou presença,
com um a carinha ali. Pastor, até segunda.
Até segunda-feira, uma alegria.